O mês acaba e podemos fazer uma lista de perdidos. Alguns, infelizmente, nunca serão achados. Outros, sim, lá mais para a frente, no desconfinamento de dezembro, se o houver, ou já numa primavera que esperamos diferente da de 2020. Falamos da apresentação pública do filme de Christophe Fonseca, sobre o pintor chinês estabelecido em França, Chu Te Chun, de que já vos falámos aqui, do regresso do fotógrafo Daniel Blaufux a Paris à Galeria de Jean Cantat no seu novo espaço da Rue de la Procession à Vaugirard, da projeção na Cité Internationale des Arts de A Piscina do jovem realizador João Viana, de um espetáculo de dança de Sofia Fitas, Experimento 5, do concerto que a Embaixada apresentaria, organizado por Jorge Chaminé, comemorando o bicentenário de Beethoven, apresentando, entre outras, uma canção popular portuguesa que o compositor musicou na sua língua original. Resta-nos o concerto do Jardin Jazz, conjunto de músicos franceses e portugueses que acompanham a voz de Mariana Fabião, criando um diálogo entre o fado e o jazz, e que estará no ar no site do FICEP, integrando o festival Jazz et Colors, dia 24, a partir das 20 horas. Mas enquanto a vida não retoma o seu curso, ficamos, pois, em casa a ler. Aqui fica uma sugestão nacional, acessível no mercado francês, através da editora Valanda. O recém-traduzido, com o apoio do Instituto Camões, Légende de l'Inde, Lendas da Índia, de Luís Filipe Castro Mendes, embaixador, ministro, e aqui vale o adágio inglês, last but not the least, poeta. Buscando o título no cronista quinhentista Gaspar Correia, Castro Mendes, que foi embaixador em Nova Delhi, confronta-se, como ele, neste seu quase diário, com a estranheza dos lugares e das gentes. Mas é munido dos instrumentos intelectuais do nosso tempo que o seu exercício poético se desenvolve. Uma análise que articula o olhar exterior do português que olha a Índia hoje e o olhar interior do português que olha a história de Portugal na sua relação real e mítica com a Índia do passado, com o Oriente, com frequentes citações de factos históricos concretos ou, entre outros, de Camões, Camilo Peçanha e Pessoa. Assistimos, assim, a um desmontar crítico do exotismo orientalista, mas também, muitas vezes, por via irónica, a uma crítica do simplismo do politicamente correto que despontava nesses anos iniciais do século XXI. Leia-se, por exemplo, entre inúmeras possibilidades, um orientalista confessa-se, pedimos desculpa pelo Império Romano ou o regresso das caravelas agora como farsa. É uma poesia culta, percorrida por referências literárias e políticas, mas é também uma poesia didática que nos leva pelo fio da história ao saber das viagens e leituras dos encontros do poeta. E é uma poesia que, colocando-se quase sempre na primeira pessoa, uma primeira pessoa exigente para com as suas próprias opções e qualidades, dialoga com o leitor de igual para igual, obrigando-o a pensar para além dos textos. Falando dos acontecimentos que desencadeiam o seu discurso, Castro Mendes mostra-nos como se faz a sua poesia. O seu distanciamento intelectual dominante baixa por vezes a sua guarda. É quando o poeta esquece o tempo presente que condiciona as suas emoções e, a partir dele, alcança uma atemporalidade lírica. Ouçamos, por exemplo, o poema Viver é mais que atravessar um campo, título que é uma citação de Pasternak. Como eu teria amado o silêncio do mundo se sobre ele permanecesse a marca dos teus passos. Só esse resto de neve ainda fala de nós, como se viver fosse apenas atravessar este campo, sem mais nada no fim. Boas escolhas culturais e até para a semana.